Tenho mais de uma dezena de funcionários e nenhum deles é humano. Você já me ouviu dizer isso neste programa? Cheguei até a dar nomes a eles: funcionário de blog e SEO, produtor de podcast, gerente de editais e captação, agente de prospecção de palestras, diretor de redes sociais, cargos, dei cargos a softwares. Depois fui além disso. Fui atrás de um lugar onde eles pudessem trabalhar juntos, um espaço para conversar, uma forma de passar o trabalho de um para o outro e resolver divergências sem me chamar. Ferramentas de colaboração em equipe são genuinamente úteis. É assim que empresas sérias fazem o trabalho acontecer, e elas fazem exatamente o que foram feitas para fazer. Eu gosto dessas ferramentas. Foi por isso que alcancei uma delas. O que eu não tinha me perguntado era se o problema que ela resolve é o problema que eu realmente tinha. Ela foi criada para uma empresa cheia de pessoas que não conseguem ver a tela umas das outras. Eu sou uma pessoa com uma equipe digital. Esses não são o mesmo problema. E eu estava prestes a gastar tempo real resolvendo o errado. Eu estava construindo um escritório para meus funcionários de IA. Montei esse sistema para deixar de ser a pessoa por onde tudo passa. E estava prestes a entregar o trabalho para as máquinas e então construir uma sala para sentar e assistir elas trabalharem. Mesma vida, equipe nova. Então, aqui está o que eu trago para você hoje. Como identificar quais partes do seu jeito de trabalhar sustentam algo de verdade e quais são resquícios de um mundo onde uma pessoa não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E uma forma de rodar essa verificação em algo que você já automatizou em cerca de 10 minutos, que vai encontrar horas que você não sabia que existiam. Se você é um fundador cujo negócio passa por você, se é um profissional que quer ser aquele na equipe que realmente sabe usar isso, ou se abriu a primeira ferramenta de IA na semana passada e não sabe por onde começar, esse é o mesmo problema visto de cadeiras diferentes. Eu sento em duas delas toda semana. Fique comigo! Sou Maqueda Boehm. Fechei quase 10 milhões de dólares em vendas de tecnologia em 4 anos, ganhei 7 dígitos fazendo isso, e aqui eu ensino profissionais, equipes e fundadores a usar IA, automações, sistemas e agentes para criar mais dinheiro, mais tempo e mais opções. A IA avança na velocidade do cotidiano e eu ajudo você a acompanhar esse ritmo. Aqui está a minha afirmação e depois eu mostro os números. Seu processo existente é evidência, não é lei. Ele diz quais funções realmente importam. Alguém pesquisa, alguém escreve, alguém verifica se os fatos estão certos, alguém garante que o tom soa como você. Essas funções são reais, elas sobrevivem. O que não sobrevive é a ordem em que isso acontece, a espera no meio e cada etapa que existe, porque uma pessoa não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pense no que um escritório realmente é. É uma solução para um conjunto de problemas. As pessoas não conseguem ver o trabalho umas das outras. As pessoas esquecem o que foi dito. As pessoas estão ocupadas em horários diferentes. Toda reunião, toda entrega, toda atualização de status, toda aprovação é um contorno para um desses problemas. Uma reunião de repasse existe para mover informação de uma cabeça para outra. Uma fila existe porque uma pessoa faz uma coisa de cada vez. Uma etapa de aprovação existe porque alguém quis ver antes de sair. Nenhum desses problemas existe no que você está construindo. Seus funcionários de IA conseguem ver tudo ao mesmo tempo. Não esquecem e nunca estão ocupados na sexta de tarde. Então, se você copiar o escritório mesmo assim, está pagando por algo poderoso e instalando toda a fricção que ele deveria remover. Vou nomear os três jeitos que isso acontece, porque todos parecem razoáveis por dentro. O primeiro é copiar o organograma. Você dá a cada um cargo, uma faixa e algo acima disso. Parece organizado. O que faz é recriar cada barreira que torna uma empresa tradicional, não nativa em IA, lenta. O segundo é comprar o espaço de trabalho. Você arruma um lugar para eles conversarem. Agora há mensagens para ler, e as mensagens parecem progresso, e lê-las vira o seu trabalho. O terceiro é manter todas as aprovações. Tudo passa por você antes de avançar. Isso parece seguro, e significa que o sistema inteiro roda na velocidade de uma pessoa verificando coisas, que é exatamente o teto que você estava tentando superar. Os três terminam no mesmo lugar. Você construiu algo que pode trabalhar enquanto você dorme, e então se deu um turno da madrugada. Veja como fica quando você tira o escritório. Meu podcast é publicado em 5 idiomas. 4 deles eu não falo. Isso toma cerca de 1 hora da minha energia por mês e não tem reunião de tradução nisso. Ninguém entrega nada para ninguém. Meu blog publica todo dia e traz cerca de 80% do tráfego do meu site. E eu não estou nesse ciclo de jeito nenhum. Na primeira vez que rodei uma prospecção real de palestras, 107 pitches saíram em minutos. E tive que desacelerar porque funcionou mais rápido do que eu conseguia lidar com o que voltou. Nada disso tem uma entrega no meio. O trabalho não passa entre funcionários. Eles leem a mesma base, fazem o trabalho e o resultado aparece pronto. Você pode fazer a mesma conta na sua própria semana. Conte quantas das suas etapas existem, porque uma informação precisa viajar de um lugar para outro. Se a sua resposta for a maioria delas, você não está olhando para um processo, está olhando para uma rota de entrega. Essa é a parte que as pessoas perdem. Se todo mundo está lendo a mesma fonte de verdade, a entrega nunca foi sobre coordenar. Foi sobre copiar informação de um lugar para outro. Tire a cópia e a reunião não tem mais função. E quando funciona bem, há quase nada para observar. Nenhum feed de atividade, nenhuma conversa para acompanhar. Só o resultado chegando pronto ou um problema real que precisa de você. Essa é a parte que parece errada. E eu entendo por quê. Assistir o trabalho se mover parece estar no comando. É a mesma sensação que uma reunião de status dá. E reunião de status é a hora menos útil na semana de qualquer um. Nada estava se movendo. Ninguém estava vendo isso acontecer. Vou ser direta sobre o que sobrevive, porque não estou dizendo para você arrancar todas as travas do seu negócio. Funções sobrevivem. Alguém precisa ser dono de um resultado ou ninguém será. Sequência sobrevive quando é real. Então, se a etapa 2 piora quando a etapa 1 está errada, você verifica a etapa 1 primeiro. E aprovações sobrevivem onde errar é caro ou difícil de desfazer. Tem uma regra fixa neste programa. Qualquer coisa que carregue meu rosto ou minha voz recebe um sim meu antes de ir para qualquer lugar. Não fui tão rigorosa quanto deveria ter sido com essa no começo. E foi muito desconcertante ver meu rosto com minha voz dizendo algo que eu não havia revisado 100% antes. Então coloquei isso de forma deliberada e jamais vai sair. Para páginas sem meu rosto, incluindo aquelas com um avatar de IA, é uma história diferente. Você pode criar conteúdo de alta qualidade em volume quase ilimitado. Mas isso é um outro episódio. De qualquer forma, o teste não é se uma etapa te atrasa. É porque ela existe. Se algo real depende dela, mantenha. Se errar é caro para você, mantenha. Se a sua resposta honesta é que uma pessoa costumava precisar disso, olhe de novo. E se você não consegue lembrar por que uma etapa está no seu processo, essa é a sua resposta. Agora coloque-se nesse cenário. Você é o responsável pelas operações com 4 automações que cada uma espera pela anterior e ninguém consegue dizer por quê. Você é a consultora com uma IA que pesquisa e outra que escreve, passando um documento entre elas como duas pessoas que não compartilham uma pasta. Você é o líder de equipe com uma etapa de aprovação que ninguém lembra de ter adicionado. Você é a fundadora revisando cada troca dentro de um sistema que construiu para ter menos coisas para revisar. Ninguém aí comprou a ferramenta errada. Todo mundo aí ficou com o formato errado. Quero dizer algo sobre estar no comando, porque foi isso que eu estava buscando quando comecei a desenhar aquele escritório. E eu tinha a versão mais limitada disso na cabeça. Estar no comando não é sentar acima de um sistema assistindo o trabalho se mover. Essa é a versão que a maioria de nós recebeu e é a menor delas. Estar no comando é as pessoas genuinamente seguirem você. Não seu cargo, o que você está fazendo e como faz. É conseguir comandar atenção quando quer e conseguir desviá-la quando não quer. É ter dinheiro suficiente para que ninguém possa te obrigar a fazer nada e então usar isso para coisas que são gentis, decentes e centradas em amor e alegria. Coisas que tornam o mundo melhor para as pessoas que vivem nele agora e continuam tornando melhor por muito tempo depois que elas forem. Isso é o que é real. Uma tela cheia de agentes ou funcionários de IA conversando entre si não está em nenhum lugar dessa lista. Se isso chegou em você, encaminhe este episódio para a pessoa em que você pensou enquanto eu estava dizendo isso. Ela precisa ouvir alguém falar isso em voz alta. Então, aqui estão seus 10 minutos. Pegue uma coisa que você automatizou ou uma que está prestes a automatizar. Escreva cada etapa que você realmente executa. Depois volte e marque cada uma. Algo real depende dela. Errar é caro. Ou uma pessoa costumava precisar disso. Vou fazer uma com você. Vou usar a minha. Conseguir convites para palestrar costumava consumir um sábado inteiro. Eu procurava conferências. Encontrava as que ainda estavam aceitando palestrantes. Rastreava quem as organizava. Lia as regras, que eram diferentes toda vez. Escrevia um pitch. Reescrevia para o próximo. Mantinha uma lista do que tinha enviado e quando eram os prazos. 7 etapas. Agora aplique as 2 perguntas em cada uma. Algo real depende disso? Errar é caro? Não e não, em todas elas. Todas estavam lá porque uma pessoa precisava fazê-las. Só por isso. Nenhuma delas sustentava algo de verdade. O pitch me surpreendeu. Escrever parecia ser a parte que era minha. Não era. Era minha até eu escrever meus temas, minha bio e os espaços em que quero estar. Depois disso, também foi embora. Aí eu adicionei uma etapa que nunca existiu antes. Leio cada pitch antes de ele sair. Meu nome está nele. Essa é cara de errar. E a parte que ficou comigo nunca estava na lista. Decidir se um evento faz sentido. Conversar com o organizador quando ele liga. A máquina faz o trabalho duro. O humano faz a conexão. Essa linha nunca se move. 8 horas viraram 5 minutos. Tudo que você colocar naquele terceiro grupo é tempo que você pode ter de volta hoje. Não no próximo trimestre. Hoje. Isso é mais dinheiro, porque você está pagando por capacidade e coletando uma fração dela toda vez que o jeito antigo de fazer sobrevive. Isso é mais tempo, porque a espera sempre foi a parte cara e a maior parte dela nunca sustentou nada. E isso é mais opções, porque um sistema construído em torno do resultado pode ser reconstruído quando o resultado muda. E um sistema construído como uma empresa tradicional só pode ser reorganizado. Minha newsletter é gratuita e está em seedandsociety.com/newsletter. Cada edição traz uma coisa que você pode ir fazer com IA no mesmo dia em que leu. Editais e oportunidades de captação que você pode candidatar com os prazos incluídos,
vagas de IA de 6 dígitos, onde a função em si não é técnica, e chamadas abertas para palestrantes. Se este episódio chegou em você, avalie o programa onde você está ouvindo. Se me mandar mensagem depois que fizer isso, te envio um bônus. É gratuito e é a única coisa que leva este conteúdo a quem precisa. E encaminhe para uma pessoa que está, sem perceber, construindo uma versão digital da empresa da qual estava tentando se afastar. Até a próxima vez. Continue plantando as sementes para uma sociedade melhor.